Oi, oi, web amigos! Mais um dia, mais um Coquinha Gelada. E, mano, teve uma conferência da Nintendo muito da hora, né, cara? Eu, particularmente, não curti, mas eu sei que quem curte esses jogos achou muito louco. E, pra falar melhor disso, a gente trouxe o nintendista do grupo. O Russo voltou, acredite ou não. Dá um oi aí, Russo.
Nintendo salvou E3. Todas as outras conferências foram extremamente patéticas comparado com essa. Não teve graça nenhuma. E é isso que eu penso. Mas, voltando a falar a realidade aqui, eu achei que realmente a conferência D3 tem um formato mais interessante do que as outras. Menos pretensiosa, mais direto ao ponto, e, tipo, tem jogos que me interessam mais no line-up dela. Então, pra mim, ela realmente ganhou de longe, disparado das outras.
É, eu acho que envolve muito, realmente, gosto pessoal. Eu não curto muito pegar dos jogos da Nintendo, apesar de curtir o Zelda Breath of the Wild, achar uma obra-prima. Inclusive, teve o lançamento do 2, né, cara? Muito louco. Uhum. Mas a gente vai dar uma passadinha aqui por cima e comentar. O Paulo não deu um oi? Dá um oi aí, Paulo. Esqueci de te apresentar.
Eu tô aqui também, relaxa. Não, mas o que eu vou comentar é que, tipo assim, é aquela coisa, né? Todo ano você vai no Twitter e você acha, tipo, algum fã de alguma empresa que tá falando, tipo assim, essa empresa ganhou a E3, tá ligado?
Uhum.
Então, não é muito mérito isso, mas eu concordo com o Russo, tá ligado? Eu acho que também foi a melhor das que eu olhei, dos resumos que eu peguei, das que eu assisti. A Nintendo ganhou, tá ligado?
Entrando na Nintendo agora mesmo, vamos começar aí, dar uma passada por cima. A gente teve a abertura da apresentação com Tekken vs Super Smash Bros, né?
Isso aí.
Trouxe a pegada dos jogos Tekken antigo que eu curto, aliás. É o único jogo de luta que eu curto jogar. Da hora.
O review do Kazuya no Tekken foi uma surpresa que eu não tava esperando. E eu gostei, porque eu gosto de ver personagem de jogo de luta, assim, catalogado no Smash Bros, tá ligado? Agora tem o Terry do King of Fighters, tem o Ryu do Street Fighter, agora é tipo aumentar o nível do crossover de jogo de luta cada vez mais, tá ligado?
Mano, o trailer do jogo, eu quase que imaginei que eles iam fazer, tipo, Jin versus Smash Bros, porque eles só mostravam o Jin lutando. Aí, tipo, lá no final eles mostravam os outros personagens.
Só que não é o Jin.
É o Kazuya.
É o Kazuya.
Kazuya?
E só tem ele mesmo.
E só Sério? É o Kazuya. É, não é o Jin do Tekken 3.
É, tem o Heihachi, mas ele é. Parece que ele é background, personagem de background, tá ligado?
Ele é parte da fase só. Mas o negócio é o seguinte: o Kazuya, ele é o personagem principal do Tekken 1 e 2. Aí começa a saga do Jin no 3.
Ah, até por isso.
Aí começa começa a história dos dois em paralelo nos jogos subsequentes até agora, no Tekken 7. Mas, tipo assim, os dois lutam arte marcial parecida, então. E os dois viram demônio.
Ah, então.
É verdade, né?
Então, eles são parecidos. Tipo assim, se for colocar no jogo, o gameplay ia ser parecido.
Sim, sim.
É da hora, é um review da hora, porque é Smash. Então todo mundo tá sempre hypado pra Smash. E é, tipo, um jogo novo. E é um jogo novo, tá ligado? Pra, tipo, entrar em Smash, tá ligado? Não é, tipo assim, outro personagem de Fire Emblem, outro personagem do universo Super Mario. É, tipo, uma franquia nova. Beleza.
E principal, não é da Nintendo. É de fora.
É.
Eu acho mais da hora, sabe? Quando é convidado, guest character.
Sim.
Depois a gente teve aí Life is Strange Remastered, né? Que vai trazer o 1 e o 2. Eu joguei o 1 completinho.
Eu tenho um ligeiro interesse. O Paulo falou que ele já falou pra mim que tem zero. Eu tenho o Life is Strange no PC, o original, sem ser o remaster. Só que, tipo, eu acho que eu peguei free na época, eu não lembro. Mas, cara, eu acho que eu comecei a jogar, mas eu achei ele lento.
Ah, ele é um jogo lento mesmo, realmente. Eu curti pra caramba o jogo, eu joguei o 2 eu vi mais pro YouTube, mas é um jogo que eu quero jogar. E agora tem o True Colors, né, que é o novo, que também tá chegando no Switch. Legal ver o Switch recebendo mais jogos third parties, né, Day One. E legal, velho, curti, eu quero muito jogar o True Colors.
O Guardiões da Galáxia, que foi revelado no Switch, foi surpresa porque eu achei que ele não ia dar conta de rodar.
É, eu também, velho.
Mas com certeza vai ser uma versão mais fraquinha dele, né? Tipo, não vai ter a capacidade gráfica dos outros. Mas se tá rodando, tá bom.
Ah, cara, eu acho que, tipo assim, a galera tá começando a aprender a tirar um pouco mais do Switch, né? Você vai aprendendo. Tipo...
Mas já tá 5 anos no mercado o Switch aí, e esse ano já tem rumor de Switch Pro, e ele tá precisando. A gente vai falar disso mais tarde, quando aparecer um jogo específico que eu vou mostrar lá no final. Por que a gente já precisa de um Switch 2?
Sei lá, 5 anos. Cara, depois Worms, né? Worms Rumble, o clássico aí, tá de volta.
Cara, tava rodando mal no trailer esse jogo, cara.
Tava. tava dropando frame, velho.
Eu acho que esse jogo tá mal otimizado pra esse trailer aí, cara. Mas pelo menos mostraram a verdade, né? Vocês foram honestos. Esse que é o negócio.
Sim.
E eu achei bizarro esse Worms, porque o Worms que eu conheço é por turno. Esse aí parecia ser em tempo real, com vários personagens controlando ao mesmo tempo. Eu achei bizarríssimo.
Cara, depois a gente teve o Astra Ascend, que é um jogo 2D, né?
Eu achei a arte bonita, mas é aquele negócio. Ah. Parece que é bonita a princípio, mas também dá um pouquinho de joguinho de celular vibe, sabe? Uma vibezinha de jogo de celular.
Uhum. Cara, eu curti a arte também, eu tipo tava tipo, ó, um jogo da hora, um jogo que me interessou, mas aí veio jogado por turnos e eu não sou muito fã de turnos, e aí tipo, eu já, velho, não. Já desanimei, sabe?
É, tipo, ele parece um daqueles jogos de... Tipo assim, é um dos vários jogos de RPG por turno que tem pro Nintendo Switch. Eu imagino que, tipo assim, eu gosto desse tipo de coisa. Eu imagino que se eu pegasse pra jogar, talvez fosse da hora, mas me deu pouquíssimo interesse, tá ligado? Uhum. Tipo assim, saindo do zero, tá ligado?
Sim, sim, foi o meu sentimento. Cara, depois a gente teve Two Point Campus, que é um jogo da SEGA que você constrói a universidade. Depressão Mode Activated.
Yeah! Ele é spin-off do Two Point Hospital, né? Que... Já por si só, ele é uma sequência espiritual do Team Hospital.
Sim, é alguma coisa assim. Eu esqueci o nome do primeiro antigão.
Eu acho que é Team Hospital, que é tipo...
Mas é da hora. Cara, Two Point Hospital é da hora pra caralho de jogar. Eu joguei bastante quando eu tava com o Game Pass liberado aqui.
Não é da minha escala de interesse, porque eu não gosto de simulação / construção / gerenciamento. Isso aí não me agrada. O único que me agrada é o Age, só.
Cara, depois a gente teve Super Monkey Banana aí, né? Que agora também tá no Switch.
Super Monkey Ball, na verdade.
Ah, então eu peguei o nome errado na hora que eu fui digitar.
Banana Mania.
É um remaster de várias... Eu não sei, eu não entendi direito, né? Se é um jogo novo...
Que é o remaster dos 3 primeiros jogos. Só que num pack só.
É, então, acho que não é tipo um jogo novo com mapas novos, né? Tipo, só um remaster dos primeiros jogos. O que, tipo assim, a galera gosta, né? De Monkey Ball, então...
Teve muito remaster, né? Voltando agora pro Switch, né? Jogo antigo aí sendo relançado. Legal, curti. O Skate também, que mais tarde também tá chegando, né? Eu achei da hora. Cara, depois Mario Party Superstar, que é um jogo do Mario com vários minigames, a gente pode dizer assim, pra dar uma resumida.
É, Mario Party, esse Mario Party que aí, ele, eu acho que foi, pra mim foi um reveal grande, porque ele pega as plataformas, os mapas do Mario Party dos 3 melhores, que, eu não sei se, eu vou falar assim, eu acho que os Nintendo 64 são os 3 melhores.
Uhum.
E ele pega os 3, junta num jogo só, coloca em HD e coloca pra nova geração. Eu achei bom. Bem interessante. E, cara, Mario Party pra jogar multiplayer é sempre o melhor jogo.
Ah, cara, depois tivemos aí a demonstração de Metroid, né? Que...
Metroid Dread.
É, Metroid Dread, né? Que eu meio que...
É, esse foi o big boy dessa... Na minha opinião, esse foi o big boy dessa... dessa convenção, tá ligado? Dessa... Da Nintendo, tá ligado?
Pra mim, ele foi o big boy da E3. Ele supera Elden Ring pra mim pelo nível de interesse que eu tenho na franquia, mais do que o Dark Souls em si.
Uhum. É, e tipo assim, a galera pode até falar, teve o... Como é que fala? Breath of the Wild 2, né? Mas tipo assim, a gente já sabia que o Breath of the Wild 2 existia. Esse aí foi meio tipo, ok, what the fuck?
Diferença dele é que eles falaram na conferência que ainda estão desenvolvendo o Metroid Prime 4, que é o FPS, que dá série Prime. Metroid é separado em duas séries. Tem o Metroid clássico e o Metroid Prime. Esse é o Metroid clássico 5 que eles mostraram no trailer.
É, sim.
Eu joguei todos os clássicos e todos os Primes. Então eu tô esperando esse aí com braços abertos, cara. Eu achei foda demais. E você tinha mencionado que achou estranho ele ser 2D. É o que os fãs esperam. É o que todo mundo que joga Metroid espera que seja. Entendeu, Pedro?
Essa foi pra mim? Ah, tá. Ah, cara, é o que eu digo, velho. Tipo, é gosto. Eu curtia mais o Metroid. Acho que eu joguei no seu GameCube, que era um 3D que tinha. Eu curti, sabe?
É o Prime, sim. Só que, tipo, como a série é separada em dois tipos, tem os dois, cara. E vou falar pra você. Se você joga um, o outro, você vê que, independente da câmera ser em primeira pessoa ou ser side-scroller 2D, os jogos têm a mesma pegada. Tem a mesma... O feeling do jogo é igual, independente da câmera, entendeu?
Uhum. Cara, agora veio aí o top da, pra mim, da Nintendo, o melhor jogo do ano, disparado, Just Dance 2022.
Uhum. Sim.
Não precisava, porque já teve na Ubisoft, é só pra mostrar que tá no Switch.
No Switch, é. E é estranho, cara, porque o Just Dance toda vez tem, todo... Eu imagino que deve vender pra caralho, né? Acho que é isso. Porque todo ano tem, toda convenção tem, e é sempre, tipo assim, 2-3 minutos de pessoas dançando, e você tá tipo, ok... Eu entendi.
Tem gente aqui assistindo essa conferência só pelo Just Dance, cara.
É possível.
Gosto é aquela coisa, né, velho? Cada um tem o seu. Mas assim, é legal ver que a Nintendo também tá procurando atingir outro público, né? Legal. Cara, depois a gente teve Cruising Blazed, que me lembrou muito o Real Racing de celular, sabe?
Ele é da série Cruising USA, que é tipo aqueles jogos de corrida do Cruising Exótica do Nintendo 64. É um jogo de corrida de arcade mais divertido, wacky, que como se falaria. Ah, tem dinossauro, tem unicórnio, tem turbo, você pode voar no espaço.
É, um arcadezão.
Parece muito divertido pra mim.
É, parece legal.
É. Cara, depois Dragon Ball Z, Kakaroto e o novo poder...
Já tinha lançado em outras plataformas e chegou no Switch. É só isso que eu tenho que falar.
É engraçado que ele vai da saga dos Saiyajins até o Majin Buu, né? Os caras ignoravam os novos.
Sim. E é estranho, eu vou mencionar de novo, que é estranho as pessoas falarem saga Majin Buu. Pra mim é saga Buu, mas tudo bem.
É.
Whatever.
Cara, isso aí é... Você tá procurando um problema onde não existe, pô.
É, agora a gente chegou no Big Boy pra mim, velho. Super Mario Golf, velho.
Mas é realmente super... Tipo, Super Mario Party, Golf, tênis e tudo que é spin-off de Mario sempre foi da hora.
Uhum. Não, eu tô sendo genuíno aqui, cara. Porque, tipo, eu vendo os trailers, vendo as paradas lá, cara, parece um jogo extremamente divertido de se jogar, tá ligado?
Uhum.
É, tipo, me lembra Strikers, acho que é o nome.
De futebol?
Aquele jogo de futebol, o de futebol do Mario também, que era maneiro, tá ligado?
Que eles precisam retornar, eles...
É, então, tipo assim, tipo, a gente vai pegar um esporte, colocar Mario no meio e deixar mais da hora, tá ligado? Tipo, beleza.
Tipo assim, muita gente curte os jogos de esportes tradicional. Ah, eu vou jogar o esporte aqui. Mas, cara, eu acho chato quando a parada é realística. Tipo, não tem um spin, tipo, divertido no meio da parada, entendeu? Aí coloca a Mario no meio e coloca assim, ah, eu vou tacar com um taco de fogo gigante, vou voar pra cima, vai ter dragão cuspindo fogo no campo de golfe. Isso que é mais interessante do que, tipo, ver o Tiger Woods tacando a bolinha assim, pip.
É, zero interesse pelo arcade e pelo real também. Não sou muito fã dessa pegada. Cara, depois a gente teve Monster Hunter Stories 2, né? Wings of Ruin, que é um jogo da franquia. Eu achei uma pegada mais cartunesca, eu particularmente não conhecia.
É spin-off do Monster Hunter tradicional. Ele é combate por turno e com RPG antigo, né? Clássicos RPGs de turno do PlayStation 1.
Da hora.
Cara, depois a gente teve WarioWare, né? Que é uma pegada onde o Mario vai sabotar, pelo que eu entendi, né, Russo?
É, então, são vários minigames, só que a história por trás é sempre é bobo, né? Só que tipo, o que importa é o gameplay. E eu joguei o do Wii e é bem divertido, porque são uns minigames bem criativos. E agora você joga multiplayer eles, então é mais interessante.
É, competir entre amigos, assim, né? É. Porque, como você falou, os minigames geralmente são bem bizarros.
Tipo assim, se você tá num dia que você tá com os amigos e tem Mario Golf, Mario Party e esse WarioWare, tá feito o seu dia, cara. Você vai se divertir, dar risada, pá, vai ser da hora.
Cara, depois a gente teve Shin Megami Tensei, um jogo japonês aí, onde a protagonista é levada pra outra dimensão, né? E tem que lutar contra anjos e demônios.
Sim, eu não sou particularmente fã da série, não, mas eu joguei um pouco do 4. Eu tenho 4 aqui, só que não deu vontade de pôr a mão ainda, né? Porque é aquele negócio de tempo, tem muita coisa e pá, mas...
Depressão.
É, depressão, sim.
É, então, o que eu ia falar é que o Shinigami Tensei 5, ele é o Big Boy pra alguém. Eu tenho um amigo que deve estar, tipo, surtando, tá ligado? Mas ele não é o Big Boy pra nenhum de nós, tá ligado?
Ele não é Big Boy pra nenhum de nós, mas eu sei que ele foi um review grande pra uma galera.
É, porque, tipo assim, a galera deve... fudidamente viciada em Shinigami Tensei.
E eu vou falar pra você. Eu respeito mais quando o jogo é, tipo assim, você... Eu vou atacar você, Pedro.
Uhum.
O Forza lá, em comparação com esse, eu não jogo nenhum dos dois. Mas um cara que é outsider, que tá olhando por fora, esse parece extremamente mais interessante do que um jogo. Porque eu olho pra isso, eu vejo assim, nossa, demônio, outra dimensão, pá, história, personagens. Aí o outro eu olho, carro.
É, cara, é como diz, não tem como discutir se você não curte o jogo nessa pegada. Pra você, Forza sempre vai ser um lixo. Isso eu não tenho interesse, né?
Mas, cara, eu tenho interesse em jogar Forza Horizon porque ele parece um jogo de arcade bacana. E não. O Motorsport, eu tenho zero interesse em jogar. Zero.
Eu curto, tipo assim, eu curto todos os dois, tá ligado? Eu curto até mais uma pegada mais simulador, mas assim, não adianta discutir isso que é gosto. Tipo, você sempre vai odiar. Eu curti a pegada do novo, ter um arcade totalmente mutável, né? Onde você vai poder mexer em todas as coisas do jogo, gravidade, essa pegada, da hora, né? Vai virar um GTA V online.
É.
Não é a conferência da Xbox hoje. Cara, depois a gente teve um Danganronpa, que, mano, eu sei lá o que porra é essa, velho.
Esse jogo é tipo...
É estranho.
É tipo como é que fala? Battle Royale? Que vocês estão presos numa escola, sendo torturado por um urso antropomórfico. É história de anime estranha.
É que nem o Russo falou durante a convenção, né? É um visual novel. Então, tipo assim, você anda pelo mapa, mas, tipo, a maior parte do jogo é você conversar com as pessoinhas e tentar, tipo, aumentar seu link de afinidade com as pessoas, tá ligado? Liberar diálogo.
Na verdade, esse aí não. Esse aí é pra você descobrir quem que é o assassino, na verdade, né?
Tá ligado? A maior parte de você ler e conversar com as pessoas, tá ligado?
É um jogo de investigação que você tem que conversar bastante, tem bastante diálogo por texto.
Da hora. Cara, depois a gente teve Fatal Frame, que sinceramente me chamou muita atenção, fiquei até com vontade de jogar.
Esse é o relançamento do Fatal Frame do Wii U, que ele lançou pra Wii U, e Fatal Frame é uma série de terror que precisa ter mais atenção, eu acho, e eu acho que ele vai ganhar um pouquinho mais agora. Sabe o que aconteceu com esse jogo quando ele lançou no Wii U? Ele lançou no fim da vida do Wii U. No fim da vida do Will, somente digital. Nada de cópia física.
É, total esquecido, né?
E isso acabou fazendo ele ficar meio esquecido no limbo do Will lá. Fatal Frame é uma série interessante. Eu não vou falar que esse último 5 ele é o melhor. Eu acho que ele não é. Eu acho que ele até pode ser considerado o menos interessante de todos da série. Só que trazer ele de novo pra plataforma moderna, pra ter alcance maior, pode ter a chance de vir um próximo maior.
Eu, como uma boa pessoa racional, não gosto de sentir medo, então não gosto de jogo nem filme de terror. E aí,
meu Deus.
Eu passo esse.
Covarde, frango. Cara, depois teve Doom, a expansão de Doom, né, velho? Tipo, legal.
É, Doom Eternal.
É, só que a expansão de Doom, daquela forma, já lançou pra PC e tá falando só que lançou pra Switch.
É, vai trazer. É. Tipo, de novo, né, comentar, só que é impressionante que tá rodando no Switch de boa. Os caras tão sabendo, tipo, entrar no Switch lá e puxar o suquinho do Switch no limite, né?
Mas, cara, o Doom, ele é muito, assim, otimizado, tá ligado? Lembra aquele canal que eu comentei com você, que ele fez um jogo de Cyberpunk? Ele analisou o Doom, velho. E aí ele falou por que Doom era tão leve. E os caras têm uma... Eles conseguiram tirar da tela coisas que são pouco interessantes e que pesavam muito, entendeu? Então, assim, ele é muito bem feito. Cara, depois a gente teve o remaster, que eu comentei, né? De Skate 1 e 2. Da hora, tipo, não joga...
É, Tony Hawk, não é Skate não, cara.
Pera aí, vocês dois estão pulando o Strange Brigade, caralho.
Ah, na minha lista aqui o Strange Brigade vem depois.
ok, na minha vem antes, mas beleza.
Bom, Strange Brigade parece bem bosta. Mas eu... Não, sem sacanagem. O jogo pareceu que tava rodando mal e tinha gráfico bem subpar. Mas eu vi que... Eu dei uma pesquisada nele e ele lançou pra outras plataformas. E ele é do desenvolvedor de... Qual que é o nome? Sniper Elite.
Olha só.
Ó, da hora.
Cara, deixa eu te falar. O Strange Brigade, na hora que eu assisti, sabe o que me lembrou? Um Charge Arcade. De verdade.
É, então, parece, tipo, quatro pessoas, co-op, exploração, tipo, tem potencial, mas o trailer não me cativou nem um pouco.
É, o trailer foi bem fraquinho. É porque foi shoehorned, né, tá ligado? Parece que ele foi encaixado ali, foda-se, mostra aí que tem, que existe.
Cara, mas então, a gente pulou na minha lista, mas na lista suas não, né? Skate 1 e 2 aí, chegando ao Switch.
É, Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, cara, clássico.
E legal, show, né, mais um jogo aí chegando no Switch.
Acho que, tipo, todo mundo na nossa cidade em algum momento jogou e apreciou Tony Hawk Pro Skater, né?
Uhum.
Tipo, eu não conheço ninguém que é, tipo, nossa, meu jogo favorito, mas também não conheço ninguém que fala, tipo, nossa, eu odeio esse jogo, tá ligado?
Lembra das expansões que tinha Homem-Aranha no Play 1? Cara, teve Mario mais Rabbit. Legal, uma aventura no espaço aí, um RPG.
Ele não é RPG, ele é... Eu vou falar, ele é de jogo de tática, de mapa, de... É tipo um XCOM.
XCOM?
É.
Tipo, é muito bizarro, tá ligado? É um daqueles negócios que eu olho e falo...
É, cara, depois Advance War 1 e 2. Nossa, aquela lá...
Fiquei muito entusiasmado por esse jogo. Porque ele
quebrou legal, velho.
Game Boy Advance. E ver ele naquele gráfico mais avançado, achei da hora.
Você vê como é que é um lance de gosto. Eu quase me matei vendo aquele trailer.
Caralho.
Cara, depois teve Zelda Age of Calamity, que eu não, na hora eu até confundi, mas ele é uma expansão, né?
Esse Zelda Age of Calamity é só expansão, né? Expansion Pass que ele estava revelando. Só que...
Roda que nem merda no Switch.
Roda bota pra caralho. Parece que o jogo tá rodando a 10 frames por segundo, cara. Eu joguei um pouco da demo dele no Switch e foi dolorido, cara, jogar.
Tá na aba do Switch 2 mesmo, né?
Não, vai, não. Tá precisando de um Switch Pro. É que eu tinha falado lá atrás que precisa de um Switch Pro. Precisa de um Switch Pro pra esse jogo, porque ele parece interessante. E, só que não dá pra jogar, porque ele é quebrado, cara.
É, no momento que você coloca, tipo, 100 inimigos na tela, velho, o Switch não aguenta, velho.
O jogo roda 18 FPS, assim, no máximo, quando não tem muito inimigo na tela.
É, cara, rolaria fácil porque ele usa um chip da NVIDIA, né? Imagina agora um chip novo da NVIDIA aí, com essa tecnologia nova da Turing, das novas placas de vídeo, e com DLSS, mano. Daria pra você trazer uma qualidade muito boa pra um handheld. Cara, depois Zelda Skyward Sword HD chegando no Switch também, né? Da hora, curti.
Ah, é, isso já tinha sido anunciado, né? Uhum. Foi o meme da última conferência da Nintendo.
Sabe? Ah, é verdade.
As pessoas falam assim, que, tipo, a remaster não entusiasma e tudo, mas, cara, é bom ter, tipo, na plataforma nova um jogo relançado. Só que o negócio é que estão cobrando muito por ele, né?
É que tipo, o que eu tava falando é que na última convenção, não sei se foi na última, mas sei lá, um ano atrás, tem uma última pessoa que ia falar com você, aí corta pro maluco, aparece o nome dele, desenvolvedor de Breath of the Wild 2, ele tá tipo, você acha que eu tenho informações do Breath of the Wild 2? Não, eu tenho de Skyward Sword HD, tá ligado? Tipo, mano, se fuder, virou meme. Mas é, eles confirmaram, mostraram mais coisa, da hora.
Depois a gente teve uma coisa bizarra, mas é padrão Nintendo aí, que eles lançaram um console pra você jogar uns Zeldinhas antigos, né? E que tem um reloginho também, né?
É, o Game & Watch, né? Que é tipo aquele... É tipo um micro console de muito tempo atrás, né? Tanto que tinha os Game & Watch System.
Uhum.
Ele é daqueles jogo de tela de LCD, tipo, que é só printado na tela todas as ações. Tipo aqueles Tiger Con lá, sabe?
Aham.
Uhum.
Igual o minigame antigo, que existe todos... Só que o minigame antigo que a gente jogava era vários bloquinhos. Aí, tipo, o bloquinho acendia pra fazer a forma do carrinho. Nesses mais avançados da Nintendo, tinha a forma do carinha com martelinho. Só que daquele... Ele andava daquela forma lá.
É basicamente um item de colecionador, né? Porque, tipo, é um...
É. Não, é... Isso aí é pra você, tipo... Só comprar...
Gastar dinheiro.
É pra gastar dinheiro, só que é daquela... Ah, você aprecia Zelda e quer fazer dar um suporte pra franquia, beleza. Você compra um negocinho e põe no estante e é bonitinho, tá ligado?
Uhum. É aquele tipo de coisa que é difícil de comentar, porque é tipo, sei lá, edição de colecionador, ou tipo um pôster, uma estatueta, tá ligado? Tipo assim, não é um jogo, tá ligado? É tipo, é um negocinho da hora, assim, se você tem grana pra gastar.
Ah, tem gente que deve estar vibrando por causa disso, né? Eu olhei aquilo e falei, mano, os caras é muito safado, vai tirar muita grana com um negocinho besta.
Ah, não, a galera vai comprar pra caralho, véio, tem certeza.
Cara, depois a gente teve aí o grande finale, né? A cereja no bolo, Zelda Breath of the Wild 2. Esse jogo não tem o que falar, eu acho muito foda, apesar de não ter jogado muito, quase nada, pra ser sincero, mas eu acho muito foda.
Não, mas é, o primeiro é foda elástico, né? Todo mundo só, tipo, só dá nota boa e o segundo, pelo pouco que apareceu lá, tá, tipo, ele voando, o mundo quebrando, caralho, a quatro, tá, tipo, ó, parece maneiro.
Apareceu o Skyward Sword antes e aparecer ele caindo do céu é que, tipo, tem influência do Skyward Sword nele.
Uhum.
Que é questão de voar, cair do mundo na terra, né? Do
céu. É, ele até fala, né? Você vai explorar o céu dessa vez.
Tem várias teorias já que fala que você controla o Link do Breath of the Wild, e aquele Link com roupa meio grega lá é outro que você conecta mentalmente no passado. Várias...
Cara, assim, pelo que eu vi lá, achei legal. Tipo, não achei que o gráfico teve muito avanço, mas como diz, o Switch eu acho que já tá no limite dele.
Mas, cara, eu acho que gráficos... A gente chegou num patamar que gráfico não vai... Em videogame não vai ficar muito mais bonito, não, tá ligado?
Achei a mecânica do jogo interessante. Teve umas coisas novas que apareceu lá. Acho que eles trabalhavam mais em engine na questão de interação com o mundo, né, velho?
E a questão de estilo de arte, né? Estilo de arte é que vende o jogo.
É isso que eu ia falar, né? Tipo, o Breath of the Wild, ele tem um estilo que é tipo assim, mano, a não ser que você meta um ray tracing que nem a galera faz no PC, não tem muito pra onde você ir, tá ligado? De melhorar. Não é aqueles God of War que, tipo assim, você sempre pode ficar mais realista, tá ligado?
O negócio é o seguinte, o Zelda, vou comparar com um jogo que é da mesma época, que é o Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn tem gráfico muito melhor que o Zelda Breath of the Wild. Tipo, absurdo melhor. Mas se você coloca os dois lado a lado, não aparenta. Porque a direção de arte do Zelda é forte.
É, então, eles vão mais pro estilo, né? Tipo assim, eles se encostam mais na parte estilo do que na parte gráfica. Eu concordo. E eu gosto, achei da hora. Uhum. E que nem você falou, tem uns poderzinho novo lá. Tem uma hora que ele usa um poder de gota. Parece que ele cai pra cima, atravessa a parede. Eu tô tipo, what the fuck, mano? Eu consigo ver os speedrunners chorando sangue olhando pra isso. Tipo, nossa, velho. Vai ter tanta coisa da hora pra fazer.
Eles trabalharam melhor agora a engine, né? Curti, da hora, uma evolução digna. Mas eu acho que talvez num Switch 2 aí daria pra explorar uma melhora gráfica também, né? Mas assim, achei válido. Se a história for da hora também, é válido, por que não? É mais um jogo de Zelda aí. E vamos ver o que vai dar, cara. Foi uma conferência que, sinceramente, não me chamou muita atenção, mas é mais por gosto pessoal mesmo, sabe? Mas eu acho que é isso. Querem pôr mais algum pontinho final aí de 30 segundos estourando?
A Xbox ganhou porque eles lançaram um frigobar no do Series X e a Nintendo não fez isso.
Russo?
Pra mim, o da Nintendo ganhou e tipo, o meu nível de interesse nos remaster... Pra mim, o negócio que pega nostalgia também é bem forte na questão da Nintendo, porque ela tem uma história maior do que as outras empresas, porque ela é muito mais antiga, né? Uhum. Aí eles buscam um negócio lá longe que me interessa também, porque eu sou colecionador, aí eu vejo tipo assim, nossa, trouxeram esse jogo do Nintendinho, pá, da hora. Trouxeram esse jogo do Super Nintendo de volta, ah, da hora. É sempre da hora pra mim, tá ligado?
Sim, sim.
E às vezes eu vejo um review de um jogo novo, assim, nossa, esse jogo novo de guerra aqui...
Cara, eu achei assim morna de verdade, mas não é a minha pegada, que nem eu falei, é gosto. É, foi uma conferência da hora, eu acho que tipo assim, perto da E3, que esse ano foi meio fraca, ela entrou no top 3, né? E eu acho que é isso. Finalizando agora, quem tá no podcast, meu muito obrigado. Se você tá no YouTube, já sabe o rolê. Curta, comenta e compartilha. Meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.
Falou.
Valeu e falou.